Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Olá, irmãos, graça e paz, estamos começando mais um Fé e Piedade pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom, irmãos, como é bom estarmos aqui reunidos para discutirmos um assunto tão gostoso, tão precioso, que é acerca da Palavra de Deus. E eu quero agradecer muito, muito mesmo você aqui ceder os seus ouvidos, o seu espaço aí, seja no seu smartphone ou em qualquer outro lugar que você esteja nos ouvindo. Então, muito bom. Eu me chamo Elnathan Rodrigues, né? Porque talvez você esteja aí ouvindo pela primeira vez e não me conhece, né? Quem não sabe, eu sou o fundador aí do Reformai, e a gente tem esse projeto aqui unido a outros irmãos, onde a gente se une para discutir teologia, né? E eu quero aqui começar também apresentando nossos convidados de hoje. Um já é de lei. Já é de lei aqui, ele já é sangue do Fé e Piedade, que é meu caro amigo e irmão John. E aí, John, tudo bem contigo, meu precioso irmão?
Fala, Elnathan, e também os demais convidados, Paulo e Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. É, e vamos estar batendo um papo aí sobre essa maravilhosa graça de Deus, né? E que os ouvintes possam ser edificados e abençoados.
Amém! Louvado seja nosso Senhor! Bem, como o John aí já disse, né? Nós temos aí também o Rodrigo Caeté, que já participou com a gente aqui em algum episódio anterior, e hoje está retornando aqui, né? Para nos ajudar a discutir, como eu aprendi uma palavra ontem com o John, né? A brilhantar nosso debate. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo?
Boa noite, Natan. É um prazer estar aqui novamente. Boa noite, John, Paulo. E nosso objetivo hoje é trazer, né, luz, assim como Deus tem nos abençoado com a iluminação da palavra de Deus, trazer luz aos irmãos no que se refere ao tema da graça irresistível. Deus abençoe a todos.
Amém, meu irmão. Estou muito feliz em tê-lo aqui com a gente. Sem dúvidas, o papo vai ser muito rico, né? E para finalizar, os nossos convidados aí, um querido irmão muito especial. Eu conheço ele de tempo, desde que o Reformai começou lá em 2015. Ele já tinha nos ajudado muito nesse projeto, que é o Paulo Rodrigues, né? O cara tem o mesmo sobrenome que o meu, mas não é da família de sangue, não. É da família de Cristo, mas não é de sangue, não. Então, Paulo, e aí, tudo bem? Se apresente aí para os nossos ouvintes te conhecer. Fala um pouquinho de você, do seu ministério, para que os nossos ouvintes possam lhe conhecer melhor.
Boa noite, Natan, John, Rodrigo. Prazer enorme estar aqui com os irmãos. Realmente, já faz um tempo que nós trabalhamos aí no projeto Reformai, esse ministério tanto tem abençoado a Igreja do Senhor. Eu sou pastor auxiliar aqui da Igreja Presbiteriana de Jaboatão dos Guararapes, em Recife, Pernambuco. Tenho contribuído no Reino do Senhor através dessa igreja, através da Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente nessa igreja local. Fiz seminário lá no SPN, Seminário Presbiteriano do Norte, onde também faço pós-graduação em Teologia Exegética. Sou casado, marido da Camila, pai agora, uma missão que o Senhor nos tem dado, uma bênção que o Senhor nos tem dado. E hoje estamos aí à disposição dos irmãos para que a gente possa bater esse papo, conversar sobre esse tema, que é um tema tão fundamental, para que possamos entender a teologia reformada e assim entender, naturalmente, a Escritura Sagrada, é verdade?
Louvado seja Deus, Paulo, muito bom contar com sua ilustre presença aqui. Certamente vai ser o primeiro episódio de muitos, e a gente estava até conversando em off que o Paulo, né, quero até dar os parabéns a ele, vai ser papai aí de uma linda menininha que está por vir aí, né, está sendo já ali formada no ventre da mamãe. Já quero dar os parabéns para ele, estava batendo aqui um papinho com ele, que tem uma vontade também de ser pai de menina, e o Senhor agraciou o meu irmão com essa dádiva celestial. Que o Senhor lhe dê graça, irmão, nessa santa vocação.
Amém, meu irmão.
Que é muito, muito crucial, né? Muito crucial hoje em dia os pais se prepararem para educar seus filhos num mundo tão sombrio, né?
Com certeza. Há uma dificuldade, podemos dizer dessa forma, né? Talvez extra, não de maneira demasiada, mas há uma dificuldade nos nossos dias, né? Tantas frentes têm se levantado contra a palavra do Senhor, contra os ensinamentos do Senhor, principalmente no que tange à criação de filhos, aos próprios filhos em si. Mas certamente essas coisas não têm invalidado a palavra do Senhor, que não pode ser invalidada, né? Não pode falhar, e certamente os filhos são bênçãos do Senhor. Então esse desafio gracioso, né? Já aqui fazendo a menção ao tema que nós vamos tratar, esse desafio gracioso certamente é uma bênção da parte do Senhor para todos aqueles a quem o Senhor tem confiado e que almejam, como é o caso do irmão, serem pais, né? A nossa oração é que o Senhor conceda o desejo do coração do irmão para que também seja agraciado.
Amém, amém, amém. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Mas eu também quero fazer uma adenda aqui, porque eu quero colocar o John no papo aqui, porque ele ficava queixando que quando a gente se gravava com o Willie Robert, que vai sempre participar aqui com a gente também, que eu sou batista e o Willie também é batista. Então, a gente traz agora um presbiteriano, aí não vai ter mais queixa, né, John?
Não, até que enfim, né? Poxa, aí fica o Willie e o Jonathan aí, né? Querendo tirar sarro por ser presbiteriano. Mas vamos colocar, por eles serem batista e eu ser presbiteriano, né? Mas vamos colocar mais presbiterianos aí para desempatar esse negócio aí.
Eu desafio vocês a colocarem mais congregacionais, aí eu quero ver.
Ui! Pois é. Agora tem essa aí também, tem que balançar, tem que equilibrar a balança, porque agora a gente tem um congregacional aí com a gente também, né? Mas que ótimo, ótimo mesmo. A gente vê, né, que é nessa, independente da denominação, a nossa união é Cristo, né? Isso que de fato torna a igreja uma grande família, né? Que apesar, obviamente, de nossas pequenas diferenças em alguns temas, alguns pontos secundários à fé, isso não é óbice para que nós não sejamos unidos em Cristo e que nós não tenhamos uma perfeita comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus por isso.
E que tanto batizado por imersão ou aspersão tá valendo.
Pois é. Mais imersão, né? Mas tudo bem. Tô brincando. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai aqui entrar num tema aqui. Dando sequência aí, a gente já falou sobre a depravação total e a gente hoje vai falar sobre a graça irresistível ou, como alguns chamam também, graça incondicional, né? Pode um homem resistir ao chamado de Deus? O que é a sublime graça de Deus, afinal? E o que as confissões, as principais confissões reformadas dizem a respeito? Como ocorre esse santo chamado eficaz divino? Temas que a gente vai estar abordando aqui no episódio de hoje. Então, fique aí que a gente já volta. Vou te dar um recadinho bem rápido e a gente já vai entrar no nosso debate. Bem, eu quero convidar você, meu caro ouvinte. Antes de tudo, na verdade, eu quero agradecer você. Sim, quero agradecer a cada um que está ali acessando a plataforma do Reformai. Eu fiquei muito lisonjeado porque recebendo mensagem de pessoal de Portugal, Moçambique. Então a gente vê que a gente tem alcançado além das fronteiras do Brasil. Eu fico muito feliz, que Deus abençoe cada um que esteja se envolvendo nesse projeto, se engajando nessa causa, e quero convidá-lo para que conheça mais e mais a plataforma do Reformai. Se você não conhece, então acessa aí www.reformai.com ou baixe o nosso aplicativo na Play Store. A gente não tem ainda um aplicativo para iPhone e iOS, né? mas por enquanto a gente só tem para Android. Então na Play Store, você buscando lá por Reformai, você vai ver o nosso aplicativo. E se você quer nos ajudar para que a gente produza mais conteúdos de maneira mais rápida, de maneira mais intensa e de maior qualidade, então você pode nos apoiar assinando um dos nossos planos a partir de R$3 por mês, irmãos. Você vai ter acesso a milhares de conteúdos teológicos. Acessa lá e, se quiser, por favor, nos apoie. A sua ajuda, ela é muito importante para a gente. Bem, vamos lá então, meus caros irmãos. Vamos entrar aqui na discussão. E eu vejo como necessário, antes que a gente falar o que é graça irresistível, é importante a gente definir o que é a graça de Deus. Porque a gente ouve muito a respeito da graça na Sagrada Escritura. A gente lê muito, né? Por exemplo, é muito comum a apresentação paulina, né, nas cartas, Paulo cumprimentar os irmãos, né, com a graça de Deus, ou até na finalização das cartas, na conclusão, ele também sauda a igreja e se despede da igreja, dando a graça de Deus. Então, no Novo Testamento, a gente vê muito essa ênfase da graça, né? Mas, assim, de uma maneira mais resumida, para os nossos ouvintes, o que a gente pode falar do que é a graça? Começando pelo Rodrigo. Rodrigo, o que é a graça de Deus?
Então, comumente, nós ouvimos que graça é o favor imerecido de Deus, mas quando a gente olha até para essa expressão, né, favor imerecido, traz a ideia de alguém supostamente neutro que está recebendo alguma coisa de Deus. Mas quando a gente olha para a Escritura, olha para a questão do homem em si, a gente vê que o homem não apenas está recebendo alguma coisa que ele não merece, mas ele também não está recebendo aquilo que ele merece. E daí, muitas vezes, as pessoas confundem até graça com misericórdia, sendo que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merece, e no caso é a condenação eterna, o inferno. Mas quando Deus derrama a sua graça aos homens, ele está derramando o favor dele, o amor dele, para pessoas que não merecem absolutamente nada. Pelo contrário, merecem o inferno. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é de uma maravilhosa graça de Deus, de um amor soberano de Deus sobre pecadores, sobre pessoas que só mostram rebelião, né? Só mostram ódio contra Deus, mas, né, por sua infinita graça, Deus enviou Cristo na cruz, e por meio da cruz de Cristo, né, nós recebemos a graça salvífica de Deus.
Amém, irmão. Isso é muito bom você falar até a respeito da misericórdia de Deus, porque de fato as pessoas acabam fazendo essa confusão, né? Não conseguem distinguir, por exemplo, o que é a graça e o que é a misericórdia de Deus. E isso é muito comum em nossos dias. E até pessoas que estão há bastante tempo dentro da igreja não conseguem fazer essa distinção, né?
Sim, sim. Quando a gente toca, né, no assunto da misericórdia de Deus, a gente vê que é muito profundo, né? Porque o que nós merecemos, né, o que nós merecemos de Deus é a justa ira de Deus, né? E é justamente o que ele não nos dá. As pessoas falam, às vezes, assim, né? Poxa, Deus podia me dar o que eu mereço, né? Eu mereço tanto, eu estou buscando tanto, estou me dedicando. Ora, o que você merece é inferno. Deus é misericordioso com você e não te dá um inferno. Então, por isso que a gente fala que misericórdia é Deus não nos dá aquilo que a gente merece, né? Enquanto que graça é Deus nos dar aquilo que a gente não merece, que é o favor dele.
Amém, meu irmão. Muito bom. E agora, Paulo, até por irmão aí estrear, né, sua participação aqui conosco, né? A graça, quando nós falamos graça, porque o sino de Dort, por exemplo, eles debateram muito que os remonstrantes ou os arminianos estavam anulando a graça de Deus porque eles estavam condicionando a graça. Mas como que isso funciona? A graça de Deus é oferecida assim, livremente? Não é condicionada a nada? Como que isso funciona, Paulo?
A gente precisaria, então, analisar a graça segundo essa perspectiva que o Rodrigo nos deu. Fundamental para que a gente entenda essa condição da graça, né? No sentido de que, por exemplo, como presbiteriano, eu vou precisar apelar para a base da nossa teologia, que é a teologia aliancista, a teologia do pacto. À luz dessa perspectiva, nós entendemos Deus como superior, assim como as demais tradições reformadas, mas que se comunica conosco através de um pacto. É o meio através do qual Deus desce até a nossa condição. Descer, digo, ele se comunica conosco. Isso é graça. É esse ser superior, Deus, na sua condição de governador de todas as coisas, supremo sobre tudo, sobre todos, se inclinar a pessoas que não merecem absolutamente nada dele. E aí, então, esse questionamento da condição, de algum tipo de condição da graça, né, é o oferecimento livre desse favor do Senhor. Não pode ser exigido nada do homem, porque o homem não tem condições. Veja, não é que não pode no sentido de que Deus não possa exigir nada por não ter prerrogativas para tal. Claro que ele pode fazê-lo, mas muito naturalmente, o homem não pode responder a nenhum tipo de condição ou pré-requisito para que Deus use de graça para com ele. Deus está numa posição tão alta, tão elevada, que qualquer favor que possa ser, então, ofertado ao homem, entregue ao homem, infundido no homem, tem que ser, ou tem que estar, através da sua graça livre. Então, a partir daqui, nós começamos a elaborar sobre esse conceito de graça, e aí a nossa proposta hoje seria graça irresistível, graça incondicional, porque realmente não há condição para a graça. A graça, ela é usufruída, ela é ofertada de maneira livre, de maneira desprendida. Agora, conquanto a graça, ela seja incondicional, ela opera segundo uma determinação. A graça, ela é ofertada através do Senhor Jesus Cristo. Então, não há como usufruir da graça do Senhor por outro meio. Não há como ser beneficiário da graça do Senhor nosso Deus fora de Cristo. Então, apesar de a graça não ter uma condição, isto é, não é exigido de nós nada, porque nós não podemos oferecer nada. Então, a graça, ela é ofertada de maneira livre, mas ela é ofertada através de uma determinação, que é o Senhor Jesus Cristo. E através da operação do Espírito Santo, então, que irrompe em nós a luz do Evangelho, para que nós possamos, então, crer em Cristo Jesus.
Amém, meu irmão. Muito bom mesmo, né? E você disse aí justamente essa questão de que somente em Cristo nós somos beneficiados com a graça. E agora gostaria de jogar, passar essa bola para o John. E aí, John, como que fica a questão do Antigo Testamento? Porque se é somente em Cristo que nós encontramos essa graça, e como que fica? Cristo está no Antigo Testamento, por acaso, para que lá houvesse graça, ou Deus só revelou essa graça no Novo Testamento?
Em várias passagens do Antigo Testamento, você tem várias referências, né, que fazem a Jesus, né, a Cristo. Essa questão do Antigo Testamento, né, a gente... em relação à lei, etc. Mas a gente vai ver que, por exemplo, usando Abraão como exemplo, a Bíblia vai falar que pela fé, né, pela fé, isso foi imputado como justiça. Então, então a gente vê que no Antigo Testamento também a fé estava muito relacionada. E a começar ali pelo livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a gente vai ver que Adão e Eva, eles fizeram, logo após o pecado, né, eles fizeram folhas de figueira, né, para tampar sua nudez. Isto representa tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que o ser humano faz para auto-justificar-se, né, pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, pela sua autoconversão, né, pela sua mudança de pensamento, enfim. Então, isso representa a nossa auto-justificação. Mas a gente vai ver, né, em seguida, nos textos seguintes, que Deus ele cobre Adão e Eva com a pele de um animal. Isso já representa o sacrifício, né? Esse sacrifício por meio do qual, pela sua graça, né, Deus iria substituir os nossos pecados pela morte expiatória de Cristo. Então, ali a gente já pode ver a graça de Deus em Adão e Eva. E em diversas passagens do Antigo Testamento, há muitos momentos ali da vida dos israelitas, a gente vê que se não fosse realmente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o povo já teria sido exterminado. E era essa a mensagem dos profetas. Era um anúncio de que Deus iria puni-los, né, pelo, pelos pecados que eles haviam cometido, né? Idolatria, por abandonarem a Deus. E o profeta, ele faz um chamamento, né? Um chamado à conversão, e no final da mensagem ele traz uma mensagem de esperança. Então a gente vê, né? Apesar disso, né? Toda essa graça de Deus. Com o outro exemplo também, a gente vê ainda no Antigo Testamento, é o caso dos ninivitas. Né? Deus já havia mandado uma mensagem que iria destruir os ninivitas. E Jonas, né? Tem muita gente que pensa que Jonas era simplesmente um rebelde, né? E não queria ir. Mas a gente vê que realmente Jonas, ele sabia que Deus era capaz de não executar o seu juízo que ele havia mandado para os ninivitas. Ele sabia que Deus poderia livrá-los da sua mão, porque Jonas queria que Deus realmente matasse os ninivitas. Mas aí a gente vê, né, no final, o próprio Deus vai dizer que Deus, né, então ele se arrepende, né, daquilo que ele ia fazer. Então a gente já vê, em diversas outras passagens, nós podemos ver o exemplo da graça de Deus. E todos ali no Antigo Testamento, a gente pode dizer que eles foram justificados, ou que receberam a salvação, com base na esperança daqueles que estavam olhando para a promessa do Messias, com fé, né, na esperança, na vinda do Messias.
Amém. E vai aí consentir justamente com o que o Paulo apresentou aí com a teologia da aliança, né? Porque isso, de fato, a gente vê o pacto de Deus ali desde o começo, né? Apontando, preparando todo o caminho, né, para vir o Messias, né, o Redentor. Então a gente vê, se talvez a gente pode até gravar um episódio aí no futuro sobre a teologia da aliança, porque eu sou batista, mas eu sou aliancista também, viu, irmãos? É pelo federalismo batista, né? Porque alguns pensam que batista tem que ser...
Olha aí,
tem que ser dispensacionalista, né? Diz aí, John.
Até porque, Nathan, se a gente fizer essa distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, nós vamos estar concordando com Marcião, né? Que dizia que existia essa diferença entre o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento. Mas o mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Apocalipse. Então, a mesma graça no Antigo Testamento é a mesma graça no Novo Testamento e é a mesma graça também nos dias de hoje.
E assim, eu creio que essa confusão se deva também porque durante muito tempo a gente dividiu, né, o Antigo Testamento como período da lei e o Novo como período da graça. Numa escola dominical, se alguém colocar assim, né, o Antigo Testamento é período da... Aí o pessoal completa, período da lei, o Novo, graça. Como se não houvesse lei lá, como se não houvesse graça lá e não houvesse lei aqui também. Então, se desde o início o homem pecou e tem caminhado na história vivo, né, recebendo a dádiva da vida, recebendo misericórdia, graça, sem fim, a gente percebe que a graça de Deus já caminha com o ser humano desde o Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento a lei também. Né, a graça, nesse sentido... do Novo Testamento, não significa ausência da lei. Então a gente percebe que essa forma didática de explicar às vezes pode trazer essa confusão que as pessoas têm hoje.
Isso de fato é muito real, essa questão de atribuir, né, essa questão Antigo Testamento lei, Novo Testamento graça. Né? É como se também o cristão não tivesse nenhum dever de obediência a lei, por exemplo, no sentido, como se Cristo nos deixou aqui sem lei, né? É um mundo sem lei, então tão livre, né? Então, eu acho que essas alusões acabam gerando pensamentos bem equivocados, né? De a pessoa associar o Deus gracioso, o Deus da graça somente no Novo Testamento, como o John havia falado, até como falei anteriormente da questão do pacto, né? A pessoa não consegue olhar para as Sagradas Escrituras em seu todo, né? Porque nós somos cristãos e cremos que de Gênesis Apocalipse é inspirado por Deus. Nenhum tem um valor de inspiração maior que o outro. Nenhum contém mais verdade do que o outro, mas todos estão sob a balança na verdade de Deus. Então, a gente acabar fazer essa distinção é um erro que causa inúmeros graves ensinos na igreja brasileira, né? Inclusive, uma coisa que eu acho importante a gente também destacar da graça, e isso eu acho que é muito rotineiro que ocorre em nossos dias, que as pessoas, ao associar a graça a meramente a um valor imerecido, então elas fazem a seguinte alusão. Suponhamos que um mendigo bata a tua porta, você está na sua casa e ele bate na sua porta lhe pedindo um prato de comida. E você lhe cede esse prato de comida a ele. E aí as pessoas pensam, isso que você fez foi um ato de graça. Você exerceu graça na vida dele. Mas essa não é a graça que nós temos, a graça divina, a graça revelada de Deus na Sagrada Escritura. Se nós fôssemos fazer alguma comparação do nosso cotidiano a esta graça, primeiramente que este homem que bateu a tua porta pedindo comida, ele teria que ter feito todo tipo de mal à sua vida. Ele teria que ter cuspido na sua cara, te maltratado, ferido as pessoas que você mais ama. Todos os tipos de mal ele deve ter afligido a sua vida. Em segundo lugar, é que você deveria ir atrás deste homem e este homem estaria fugindo de você de todo jeito. Ele não quer nenhum vínculo com você. Se nós formos fazer alguma associação, é totalmente impossível aplicá-la aos homens. Porque a graça divina é um poder exclusivo de Deus. Quando nós dizemos aí que o homem ele não está condicionado a nenhuma situação que o homem possa oferecer a Deus, a nenhum presente, nenhuma obra que o homem possa oferecer a ele, e quando nós dizemos que essa graça vem ao encontro do homem, esse homem, além de ele não ser merecedor, ele é um inimigo de Deus. Ele foge de Deus. Ele não quer Deus. Que a gente vai debater mais à frente referente a essa graça irresistível, né? Mas eu queria entrar aqui num assunto que eu vejo como oportuno também e dizer como a Igreja tem desvirtuado esse real significado da graça em nossos dias e quais as consequências imediatas disso para a Igreja de Deus, né? Por exemplo, quais são as consequências problemáticas que a Igreja brasileira pode enfrentar ou já está enfrentando por ensinar a graça de Deus de maneira errada? O que você acha, Paulo?
Eu penso que um dos meios que a Igreja tem de desvirtuar o real significado da graça é, por exemplo, pense a graça de Deus como um atributo dele, né, como de fato o é. E aí, ao longo da história, nós percebemos que, infelizmente, existe uma tendência nos homens de desequilibrar os atributos de Deus. Isso é uma tendência muito clara nos nossos dias, não é? Onde discute-se muito, ou pelo menos resiste-se muito, à soberania de Deus, rivalizando a soberania de Deus com a sua graça e com o seu amor. Então, a partir daqui, eu penso que já há um problema e um modo através do qual, de repente, a Igreja pode desvirtuar o real significado da graça. É quando nós desbalanceamos Deus, quando nós criamos uma visão de Deus cujos atributos eles estão desequilibrados, de maneira que você precisa ressaltar mais a graça do que a justiça, ou do que a soberania, ou do que a santidade de Deus, em detrimento de outros atributos do Senhor, não é? E aí, uma outra questão que eu acho que é mais clara, não é, para nós, eu acho que é mais evidente, é essa supervalorização da graça, focalizando o amor de Deus em detrimento de toda a revelação que a Escritura nos dá para com o tratamento de Deus em relação ao homem, principalmente em relação aos seus filhos, não é? Por exemplo, é pela graça do Senhor, é pelo amor do Senhor que ele nos disciplina. É através desse atributo de Deus que ele nos corrige, que ele aplica sobre nós, não a punição, porque os nossos pecados eles já foram punidos em Cristo Jesus, ou sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o Senhor não deixa de nos disciplinar, de nos corrigir, de nos apertar de vez em quando, para que nós possamos então recorrer a ele como Deus poderoso, como Deus gracioso que ele é. Então, é um completo, e aqui eu gostaria realmente de pedir esse espaço para falar isso, assumindo toda a responsabilidade. De repente a minha fala possa expor, é um total desserviço que muitos pregadores hoje em dia realizam quando eles incorrem nesse erro de focalizar somente no amor do Senhor, na graça do Senhor, como se Deus fosse um Deus somente amor, como se Deus fosse um Deus somente graça, o que não é. A graça do Senhor está em perfeito equilíbrio com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua soberania, com a sua onipotência, onipresença, onisciência. Então, apresentar um Deus cuja graça é ressaltada sobre os seus outros atributos é criar um ídolo, é desconfigurar o Deus das Escrituras. E isso é um erro e um pecado gravíssimo à luz da Escritura. O Evangelho não mostra um Deus desequilibrado. O Evangelho não mostra um Deus desbalanceado. A graça do Senhor está lá, com certeza está lá. O Evangelho da graça do Senhor, nosso Deus, como acabei de dizer, é o Evangelho que nos demonstra a graça. Mas é o Evangelho que nos demonstra a graça de que modo? Quando Cristo Jesus recebeu sobre nós a ira que era devida a nós. Então ali está sendo depositada sobre Cristo a justa ira de Deus que deveria cair sobre nós. Então nós estamos falando aqui de ira, nós estamos falando aqui de justiça. Então, tudo isso precisa ser apresentado. Então, eu vejo que esse é um meio através do qual a igreja tem desvirtuado o real significado da graça do Senhor, conforme as Escrituras.
Amém, irmão. Qualquer problema de processo pode deixar que a gente joga na sua conta, viu? Se alguém processar, fica tranquilo.
Ah, tá.
Pode ficar tranquilo. Mas e aí, Rodrigo? Você concorda com o que o Paulo disse, o Rodrigo e John? Vocês concordam? Querem complementar algum pensamento à fala do Paulo?
Não, assina embaixo, mas qualquer processo vai para ele, tá? E olha só, quando a
É
gente
isso aí.
pensa
É
na
isso aí.
graça, a gente pensa que está em contraponto aquilo que nós conhecemos hoje como mérito, né? E quando nós vemos igrejas dizendo assim, olha, você faça isso, que você receberá aquilo, você faça esse tipo. A gente até gravou aqui, né, um podcast sobre campanhas, misticismo, e a gente vê isso muito nas igrejas quando a gente coloca o membro, né, para fazer alguma coisa, e quando ele faz alguma coisa, ele meio que é digno, ele merece fazer aquilo, e se ele fizer aquilo, Deus vai dar a ele alguma coisa, ou seja, desvirtuou completamente. A ideia de que o homem não merece nada, a ideia de que o homem não faz nada, não é para Deus, que possa agradar a Deus por si mesmo. Então, assim, quando a gente fala da graça de Deus, dá a nós aquilo que um favor, né, que a gente não merece, a gente não pode colocar qualquer requisito, né, na igreja para que o membro receba alguma dádiva de Deus, uma vez que isso é a questão da obra. É a teologia da obra. Então, eu creio que a igreja desvirtua o entendimento de graça, de um favor imerecido, quando ela coloca alguma coisa, não é, que um membro, né, um cristão, possa fazer para que ele possa receber em troca aquilo. Então, isso é uma teologia de merecimento, uma teologia completamente contrária à teologia do evangelho, que é de graça. Não é Deus que se revelou graciosamente, salvou os seus. E nós, né, que somos cristãos, não temos nada para dar a Deus. Só temos o coração grato, né, que daria ao Senhor por todos os benefícios que ele tem nos feito, tem nos dado. A gente só pode agradecer ao Senhor, não é?
Pois é, né? Aquela é até aquela ideia muito viva, principalmente no catolicismo, tipo assim, pagar promessas, né? Já que Deus me deu também, por exemplo, já que Deus me deu, agora eu tenho que honrar o que Deus me deu, como se eu tenho que pagar a dívida, né? Dívida, como se o homem ainda consegue pagar essa dívida que ele deve a Deus, né? Então, aí ele paga a promessa, né? Ou ele faz essa campanha e fala: agora eu tô quite, tô legal com Deus, tô quite.
É a ideia constante da teologia das obras, porque um teólogo bem conhecido nosso no Brasil chegou a dizer assim, que é muito fácil a gente crer na teologia da graça, difícil é aplicar no nosso coração, porque a gente o tempo todo caminha com a teologia das obras, a gente busca, né, sempre as coisas em troca, a gente entrega nosso nosso melhor a Deus em troca, a gente se santifica em troca, e a gente percebe isso quando a gente, por exemplo, né, busca santificação, e aí fica perguntando a Deus, ué, Deus, eu estou aqui me santificando, me entregando, cadê minha bênção? Cadê o reconhecimento? Então, assim, a teologia das obras está em nós o tempo todo.
Pois é, o velho homem se querendo, né, querendo vir à tona. Mas e aí, John, você quer, como você me ensinou essa palavra nova, eu vou falar sempre, você quer abrilhantar com mais argumentos a discussão aqui?
Não, tá perfeito aí.
Excelente. Então vamos seguir aqui o nosso bate-papo, irmãos. Eu acho que ficou aí certamente bem claro aos ouvintes essa pequena introdução da graça profunda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas agora nós já fizemos uma pequena definição do que é graça, né? Mas e quando nós dizemos graça irresistível, né? Como está lá nos chamados 5 pontos do calvinismo, inclusive quando o sínodo de Dort foi trabalhar essas questões em resposta aos remonstrantes lá na Holanda, o primeiro ponto que eles trabalharam no sínodo foi justamente a graça de Deus. E lá, né, de lá surgiu esse termo graça irresistível. Afinal, o que é essa graça, né? Você, John, que não quis falar aí no, agora, né, porque tá poupando saliva aí, então diz aí para os nossos ouvintes, quando se diz graça irresistível, o que é que o sínodo, os reformadores queriam dizer, né?
Ah, vamos lá. Você me colocou na berlinda, então vamos lá. Bem, o sínodo de Dort, né, em 1618, foi, né, um debate, né, entre os remonstrantes que vêm defendendo a ideia de Armínio a respeito da graça, né, da salvação, que Armínio tem essa ideia pelagiana, né, da salvação, que o homem ele pode escolher, né, pode escolher ser salvo ou não. Então eles vêm com esse conceito, né, da salvação. Basicamente, eles vão dizer, Nathan, a respeito dessa graça, dois pontos, que a graça de Deus ela é suficiente, né, no sentido para a conversão, os remonstrantes vão dizer isso, mas ela não é eficiente, ou seja, ela é suficiente para a salvação, beleza, o homem precisa dela para ser salvo, mas ela não é eficiente no sentido de que o homem pode rejeitar essa graça. Então, eles vão defender essa ideia. Então, então aí, nesse sino, eles vão debater essa ideia. Então, eles vão, rebatendo essa ideia, eles vão dizer que não, que a graça de Deus ela é irresistivelmente, ou seja, que quando a graça de Deus, né, ela alcança o Salvador, ela é totalmente suficiente em todos os sentidos para salvar o homem. Porque quando essa graça de Deus ela alcança o homem, né, ela faz o que ela tem que fazer, né? Os cânones eles prosseguem afirmando o seguinte: mas quando Deus realiza o seu bom prazer no eleito, ou opera nele a verdadeira conversão, ele não apenas faz com que o evangelho seja exatamente pregado a ele e poderosamente ilumina sua mente mediante o seu Espírito Santo para que possa entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, mas pela eficácia do mesmo Espírito regenerador, ele penetra nas mais íntimas reentrâncias do homem. Abre sua visa o coração fechado ou endurecido e circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade até então morta e que ele ressuscita o que era mal, desobediente e rebelde. Ele transforma em bem, obediente e flexível, ativa-o e fortalece para que assim, como uma árvore boa, ele possa produzir frutos de boas ações. Então, nesse sínodo, vai ficar bem claro a respeito dessa suficiência da salvação, mediante a graça, né? E que ela, dessa forma, ela é irresistível para o homem. É como usar, né, um exemplo de uma mariposa, né? A olhar por uma luz, que ao observar a luz, ela vai direto para aquela luz. Então, essa graça ela tem esse poder eficaz na vida do homem.
John, você disse uma coisa interessante, né, quando você estava recitando aí a própria definição, né, do sínodo, que os reformadores entendiam, né, defendendo a sã doutrina, defendendo a suficiência dessa graça, que ela vem e dá vida àquele que até então estava morto, né? E como um defunto, o qual, independente das ações que você faça no corpo dele e não apresenta nenhuma reação, assim nós éramos, como Paulo vai dizer, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós já gravamos um episódio falando da depravação total, mas eu acho interessante a gente também falar dessa questão da incapacidade humana de responder a Deus, já que essa graça ela vem, ela dá vida àquele que está morto de maneira irresistível, ela vem cumprir, como você bem diz, vem cumprir o fim para o qual ela foi enviado. E gostaria que o Paulo falasse dessa questão da incapacidade humana de responder ao Deus, né? De responder a Deus. E isso que torna a graça tão importante, tão fundamental. O que você pode dizer, Paulo, até para os nossos ouvintes, a questão do homem não ter condição de responder a esse chamado de Deus?
Eu acho que, para que a gente entenda aí melhor, então, e aí já fazendo uma propaganda, né? Ouçam o podcast anterior falando sobre depravação total. Todos aqueles que nos ouvem, né? Porque esse é o princípio, após Gênesis 3, esse é o princípio que vai nortear toda a construção bíblica, toda a antropologia bíblica. Né? O homem, no seu estado de pecado e de miséria, ele está de tal forma corrompido, de tal forma ele está submerso no pecado, que ele é incapaz de subir até Deus. Ele é incapaz de voltar-se para Deus. Então, já que o pecado atingiu todas as faculdades do homem, né? Já que o pecado aprisionou o homem, acorrentou o homem ao seu regime escravista, né? Que desvirtua a sua moralidade, fazendo com que ele se rebele contra o Senhor, se rebele contra Deus. Então, havia a via humana em que o homem poderia caminhar para o Senhor, onde ele poderia seguir os preceitos de Deus, tendo em vista que esse foi o estado no qual ele foi criado, né? Mas isso foi perdido com a queda. Então, a incapacidade humana, ela é a marca do homem. Ela é o símbolo da miséria no qual ele agora está, a miséria a qual agora ele foi submetido, né? Então, é necessário que a graça, de fato, ela seja irresistível. Porque se eu posso resistir à graça, se de alguma forma eu posso ser deixado à minha própria vontade, eu vou me rebelar contra o Senhor. Não é uma possibilidade, não é uma contingência. Talvez eu vá resistir ao Senhor. Se o homem for entregue, se o homem for solto à vontade do seu próprio coração, ele vai inevitavelmente, invariavelmente, ele vai se rebelar contra o Senhor. Então, a graça, ela de fato precisa ser irresistível para que Deus, através da operação do Espírito Santo, possa regenerar o meu coração, possa vivificar, como você mesmo colocou, né, Natan, nessa figura que o apóstolo Paulo usa do morto, né, é necessário que o Senhor ressuscite o morto, para que então, agora, vivo, ele possa, de fato, pela graça e pela operação do Senhor, ele possa andar de conformidade com a lei de Deus através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, né? O Senhor Jesus Cristo obedece a lei para entregar a lei ao homem agora como sua aliada, para que ele possa viver de acordo com a graça do Senhor, sendo conformado pela operação do Espírito Santo à imagem do Senhor. Então, se nós temos um problema para entender a incapacidade do homem, se nós temos um problema para entender a depravação total do homem, nós vamos com certeza ter problemas para entender o quanto a graça ela é. Aliás, nós vamos ter problemas para entender que a graça é irresistível. Então, uma coisa, o que convencionou-se, né, o que foi popularizado como os 5 pontos do calvinismo, são um conjunto de doutrina, ou é um conjunto de doutrinas tão intrincado, tão bem relacionado, que se você desconfigura um, ou se você não entende o anterior, você não vai conseguir entender o posterior. Então, se você não entende A depravação total do homem e sua incapacidade, certamente você não vai, como acabei de dizer, né? Certamente você não vai compreender o que seria essa graça irresistível. E aí é exatamente nesse ponto que os pelagianos ou que os arminianos precisam mexer para que todo o edifício arminiano ele seja construído, para que todo o edifício pelagiano seja construído, né? Então, o homem. Não, ele não perdeu de todo a sua capacidade de servir a Deus, ele não perdeu de todo a sua capacidade de operar de acordo com a graça do Senhor. É isso que o arminianismo e que o pelagianismo precisam dizer para que faça sentido toda a sua construção teológica posterior, né? Que, por outro lado, né, a negação desse princípio, que é o que o calvinismo faz, é o princípio basilar. Que é onde repousa toda a construção teológica sobre a graça do Senhor, sobre as doutrinas da graça, como foi condicionado, né? Então, o calvinismo elabora primeiro a depravação total do homem e sua incapacidade, para que depois, então, sobre esse pilar repouse a graça irresistível do Senhor na operação do Espírito Santo, vivificando esse homem para que responda ao chamado eficaz de Deus, né?
Muito bom, Paulo. Então, realmente, todas as santas doutrinas de Deus, né, elas estão ligadas, né? Não existe ponta solta na Sagrada Escritura, não existe doutrina que seja separada de outra, mas por aí que vem mais aquela ideia de nós termos o pacto de Deus de Gênesis a Apocalipse na compreensão total das Sagradas Escrituras, como essas doutrinas elas se abraçam, né?
Certamente.
Porque não dá para desvincular, como você bem disse aí, da depravação, dessa graça irresistível que vem cumprir o fim pelo qual Deus a envia. Então, de fato, a gente tem que entender o todo. E talvez seja esse uma das grandes falhas que os arminianos acabam fazendo, né? Ou eles não acabam pegando parte da graça. E aí disturpa o seu significado primoroso, né, de atribuir qualquer mérito ou qualquer obra ao homem, então tem uma interpretação equivocada acerca da graça, né?
Sim, certamente.
Acho muito apropriado também a gente agora entrar numa questão que é consequência dessa graça irresistível, né? Porque, como o John bem introduziu a respeito da graça irresistível, ela vem para o fim qual é apropriado, e como Paulo aí deu uma explicação mais a fundo, que o homem está totalmente incapacitado de dar qualquer reação, né, dar uma resposta a Deus, né? E o que a gente deve entender então dessa consequência da graça irresistível que vem, né? Por exemplo, eu vou aqui recitar rapidinho a confissão a qual eu subscrevo, mas a de Westminster também segue a mesma linha. Eu vou recitar aqui a Batista, a de Londres de 1689, está lá no seu capítulo 10, e diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por ele mesmo determinado. Então, a partir de onde ele fala assim, no tempo aceitável e por ele mesmo determinado, vem até à tona uma história aqui a respeito do reformador Teodoro Beza, onde ele vai dizer que isso ocorreu na vida dele, ou seja, esse chamado eficaz, essa graça irresistível veio ao encontro dele enquanto ele enfrentava uma doença muito grave. Ele vai até dizer que a doença para ele, na verdade, foi uma cura, porque por meio dela ele veio ao conhecimento de Jesus Cristo, né? Esse chamado eficaz, então, veio nesse tempo apropriado e determinado de Deus na vida dele. E a partir dessas definições, João, a gente pode dizer, então, que Deus trabalha particularmente na vida de cada crente, ou seja, ele pode chamar eficazmente ainda na infância, enquanto o outro ele pode chamar na velhice. A gente pode dizer que Deus, então, ele trabalha particularmente, chama particularmente em seu próprio tempo cada crente.
Sim, com toda certeza. Deus ele chama cada um no seu tempo, e assim, não é um tempo a qual Eu determino, né? Eu vou decidir ser crente, né? Quando eu tiver velho, né? Eu vou decidir ser crente enquanto eu sou criança. Ah, isso é um erro, né? Eu dizer isso aí a gente já deixa de acreditar na graça, né? Deixa de aceitar essa graça e cai nos méritos. E até há muita confusão em relação a Constantino em relação a isso que ele deixou para se batizar, né? Só no final da sua morte. Então, aí muitos especulam que Constantino não foi um crente, né? Então, enfim, a graça de Deus, ela tem o seu tempo. Deus, ele tem o seu propósito, ele tem aquilo a qual Deus ele deseja fazer. Isso vai ser independente se eu for jovem, se eu for velho. Se a gente olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, né? A própria história de Samuel, Deus o chama quando ele ainda era uma criança, quando ele ainda era um jovem. Mas nós vamos ver outros exemplos em que Deus chama alguns em que eles ainda são velhos, né? Então, já são adultos, né? Então, a graça de Deus, ela não tem um tempo determinado por mim, mas um tempo determinado por ele. E quando essa graça de Deus, ela enfim acontece, a gente pode ver os resultados, né? Pelo que acontece na transformação da vida dessa pessoa. Agora, eu sei que é um pouco difícil a gente... dizer assim, quando realmente uma obra, quando a graça de Deus alcançou uma criança, né? Uma criança de 5 anos, de 2 anos, como que a gente vai dizer que essa criança realmente foi alcançada pela graça? Pela disposição do seu coração em buscar a Deus, pela disposição do seu coração em servir a Deus, até as confissões, né? Vai falar a respeito disso, dessa disposição em buscar a Deus, em aceitar o sacrifício de Cristo Jesus, em aceitar esse sacrifício, né, e entender esse sacrifício. Então, eu diria, né, que não tem um tempo, uma data específica pela qual a graça de Deus seria mais eficaz para alcançar uma pessoa ou um indivíduo. Quando a graça de Deus alcança, é esse o momento ao qual Deus ele chamou, é esse momento ao qual Deus ele determinou.
Eu acredito, como nós já mencionamos aqui, a passagem, por exemplo, que faz referência a nós estarmos mortos espiritualmente, aquela passagem que tipifica para mim a nossa salvação, mostra como que acontece, né, esse chamado eficaz na vida do eleito. Ali no caso de Lázaro, quando Deus chama, não é, Lázaro para vir para fora, o chamado ali foi específico para uma pessoa. Deus nomeou. E os teólogos costumam dizer que se Jesus ali chamasse todos os mortos nominalmente, não haveria espaço, na verdade não haveria ninguém, nenhum morto ali nas sepulturas, todos teriam sido ressuscitados, por assim dizer. Então, se ali, né, mostra como que é o nosso chamado, nós entendemos hoje que o chamado é irresistível na vida de cada eleito, na vida daquele que Deus já chamou antes da fundação do mundo, mas ele é resistível, sim, na vida do ímpio, mas por que Deus não está chamando de forma eficaz? Não é que o ímpio tenha vida, né, em si mesmo para poder resistir a Deus, mas é porque Deus não está chamando como chamou Lázaro, como chama nominalmente os cristãos. Muitos costumam usar a passagem de Atos, capítulo 7, 51, para dizer que o homem pode resistir a Deus. O texto vai dizer assim, irmãos: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O texto está dizendo aqui, né, que os homens estão resistindo ao Espírito Santo, mas a ideia não é que os homens têm vida, né, espiritual para que possa agora chegar e dizer: Deus, eu não te quero. Não, como a gente costuma dizer, a graça é resistível até não ser mais, até Deus quiser. Mas na vida do ímpio, os homens vão resistir a Deus porque eles vão continuar em seu estado de rebelião. Então, o homem natural, ele vai sempre resistir a toda manifestação graciosa, a toda apresentação do evangelho a ele. Mas por quê? Porque ele tem poder para isso? Não. Mas porque Deus, né, não o está chamando de forma eficaz. E a gente tem inúmeras passagens, né, que mostram como que se dá isso. Eu vou citar só uma aqui, que é muito clássica. Ezequiel, capítulo 11, verso 19, que vai dizer assim: lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aqui, né, a regeneração de fato, onde um homem, né, de coração de pedra, e se ele não fosse transformado por Deus, regenerado por Deus, se ele não tivesse ganho, né, o coração de carne, ele nunca, né, poderia se render a Deus. E só fazendo uma colocação final aqui, irmãos, algumas pessoas costumam dizer também que porque a graça é irresistível, que o homem também é convertido à força. E não é verdade, né? A gente entende que o chamado eficaz de Deus atua naquilo que a gente chama de coração, né? Na centralidade do homem. Quando Deus dá a ele um coração de carne, não é? Mas a sua vontade, que antes era de rebelião contra Deus, agora é tornada uma vontade cativa ao Senhor, né? Por amor. Então o homem não é levado à força, pelo contrário. Deus ali tira a venda dos olhos, dá ele um novo coração, e agora por sua vontade o homem crê em Deus, né? O homem deseja buscar Deus, e agora o homem busca Deus. Então ninguém vai para o céu à força, mas essa graça maravilhosa dá ao homem um coração de carne, um coração regenerado, para que agora o homem consiga ver, né, o estado da sua podridão e a maravilhosa graça e a beleza de Deus. Agora o homem por si mesmo, né? Agora o homem consegue crer em Deus.
Isso que você destacou no final é muito, realmente muito importante enfatizar, né? Porque como o próprio John também argumentou, né, que Deus, John Flavel, ele vai chamar essa questão que Deus chama congruentemente, ou seja, é o homem concordando com esse chamado, mais ou menos assim para entender. Porque lá em João 6, versículo 37, o nosso Senhor vai dizer: todo o que o Pai me dá, o me deu, virá a mim. Né? Todo virá em mim. Então, todo aquele que de fato foi predestinado, antes dos tempos, virá a Cristo. Agora, de fato, Deus, como foi bem falado pelo John, ele tem os seus caminhos particulares para tratar cada cristão. Mas eu creio que o chamado eficaz também ele ocorre por meio do fardo do pecado. Deus começa a revelar esse fardo do pecado à pessoa, como está escrito lá em Mateus 11, 28, onde Cristo fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a pessoa ela está passando, pode ser por uma enfermidade, pode ser por um pecado terrível que está acomodando, ela se sente uma pessoa imunda, ela se sente uma pessoa vazia, ela não se sente completa, ou uma tristeza. Deus tem seus caminhos particulares para tratar com cada crente, como eu falei da história do Beza. Beza diz que isso ocorreu dele quando ele estava enfrentando uma doença terrível. Então, para cada crente, Deus tem o seu meio particular, por meio de sua graça irresistível, de trabalhar o chamado eficaz. E Flavel, ele vai dizer que esse chamado congruentemente diz que essa obra que o Espírito Santo realiza traz a alma pouco a pouco a Cristo, né? Na maneira que Deus ilumina, convence, perdoa, dá a remissão dos pecados, né? Vai dando essa iluminação, vai jogando luz nesse coração de pedra e transformando, como o texto aí que o Caeté disse, né? Dando um coração de carne. Ele arranca o coração de pedra e dá um coração de carne. O homem, ele é totalmente convencido, como a palavra diz, que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Isso as Sagradas Escrituras nos ensinam. Então esse homem, ele é totalmente convencido, né? Quando esse chamado eficaz vem, ao ponto de muitos santos acharem que foram eles que aceitaram Cristo. Eu não julgo, irmãos, como aqueles que dizem que no passado dizeram: eu aceitei a Cristo, eu sou um servo de Cristo, porque eu conheci grandes homens piedosos que estavam convictos que aceitaram Jesus Cristo, com esse entendimento, e que morreram servos de Cristo, apesar de ter um entendimento equivocado. O calvinismo diz que a salvação pertence ao calvinismo. O reformado que diz isso, ele tá contradizendo a própria teologia reformada. Nós não somos seita que diz que a salvação pertence aos presbiterianos, pertence aos batistas, pertence aos congregacionais, aos luteranos. Não, a salvação pertence ao Senhor. Né? Então, esse convencimento, a muitos vai pensar que é a pessoa por si mesma, vai pensar que é ela que está aceitando. Mas que no fundo, é Deus. A verdade é que é Deus que a aceitou, é Deus que a redimiu. E mais adiante, se assim aprover a Deus, de fato, dará a essa pessoa o entendimento correto. Porque eu, agora testemunho pessoal, eu fui chamado ao Evangelho com a teologia conhecida entre nós, né? Com a influência arminiana, com a ideia de que eu que aceitei Cristo. Então Deus começou a me chamar dessa forma. E o chamado de Deus também é crescer nessa graça, é crescer nesse conhecimento, onde a gente vai ampliando a nossa visão a respeito dessa graça, né? Mas, caro ouvinte, não diga que aquele seu irmão que não tem um entendimento tão saudável igual você da Bíblia, que ele acha que é ele que aceitou Cristo, não julgue dizendo que ele não é um crente em Jesus Cristo. Porque não é isso que nós estamos dizendo aqui. Essa graça irresistível, ela vem e convém, persuade o homem, né? Ela convence totalmente o homem de ponta a ponta, né? Inclusive, convido você, leitor, a ler lá o artigo de John Flavel. Ele está disponível gratuitamente na nossa plataforma e está por título O Chamado Eficaz. Então, acessa lá. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, aqui já é mais no aspecto de opinião mesmo, né? Das consequências do ensino equivocado, do entendimento equivocado, melhor dizendo, do entendimento equivocado dessa graça na igreja em nossos tempos, né? Apesar de a gente já ter falado de como a igreja tem desvirtuado, mas eu gostaria que vocês opinassem um pouquinho quais são as consequências do entendimento equivocado na igreja, as consequências no ensino na igreja, na vida do crente e até mesmo, por exemplo, na evangelização. Começando por você mesmo, Paulo, qual o entendimento que você tem a respeito da consequência de um entendimento equivocado da graça de Deus?
Em primeiro lugar, eu veria de cara o anúncio de quem é Deus, não é? Porque nós precisamos entender a evangelização como um anúncio de quem é o Senhor, né? O trabalho evangelístico, o trabalho missionário, não é simplesmente apresentar uma ideia, uma filosofia de vida, né, como propõem alguns, mas uma pessoa, uma obra, né, que é a obra do Senhor. E aí, quando você entende errado a graça do Senhor, a graça de Deus, você expressa errado a imagem que você tem de Deus, né? E aí, então, isso tem consequências graves na evangelização, porque, por exemplo, como falou o Rodrigo, né, de repente a pessoa pode entender que o evangelho da graça de Deus é um evangelho da barganha, né, é o evangelho da troca, é o evangelho da negociação. Ah, e aí, por exemplo, você vê muitas vezes as pessoas anunciando o evangelho, né, através daquilo que ficou convencionado desde algum tempo atrás, como o apelo, não é, que é feito ali no final do culto, ou pelo menos no final da mensagem, no final da pregação. Aí o apelo é feito, e aí todo um convite cativante é feito para aquela pessoa, né, venha. E aí o Augusto Nicodemus até brinca, né, talvez os irmãos já tenham visto esse vídeo dele, que circula na internet, que é todo um apelo, venha que Jesus está sozinho no céu, coitadinho, né? Venha fazer companhia a Cristo, tudo mais. É claro que aqui foi feita uma caricatura, né? Não é exatamente com essas palavras que o anúncio muitas vezes é feito, mas às vezes dá a entender isso, né? Na pregação, na evangelização, se nós entendemos errado a graça do Senhor nosso Deus, muitas vezes é esse tipo de apelo que a gente vai fazer. Uma caracterização como se Deus fosse aquele que é necessitado da nossa vontade, né? que Deus fosse aquele necessitado da nossa escolha por ele, quando na verdade não é. Deus é aquele que nada pode ser acrescido ou acrescentado, nada pode ser diminuído ou retirado. Ele é aquele que independe de mim, que subsiste eternamente e que existe eternamente, é autossuficiente, não precisa de mim para absolutamente nada. Mas ele me oferece a sua graça em Cristo Jesus. E esse oferecimento não vem na forma de uma escolha, de uma opção, mas é de uma emergencial escolha que eu preciso fazer. No, eu coloquei até a forma de escolha aqui, né? Mas é uma opção emergencial, como o Deus habilita a minha vontade a escolhê-lo, mas não é porque eu sinto que o escolhi que isso foi algo livre da minha vontade, mas o Espírito Santo irrompeu em mim vontade para que eu pudesse observar e pertencer a Cristo mesmo, optar por Cristo mesmo, de maneira como se a minha vida dependesse daquilo. Eu corria risco de morte. E agora aquilo me foi apresentado e eu optei por aquilo, agarrei aquilo, porque Cristo, pelo poder do seu Espírito, colocou em mim forças, colocou em mim poder para que eu pudesse fazer essa escolha. Então, quando você apresenta o Evangelho dessa forma, com uma mensagem emergencial, com uma mensagem que aponta para o pecador o seu estado de miséria, de desgraça, o seu estado de depravação, o seu estado de risco, porque ele corre um risco terrível de que a ira de Deus seja despejada sobre ele numa eternidade que ele passará no inferno. Então, quando você apresenta o Evangelho do Senhor dessa forma, aí então se compreende a graça de Deus nos termos das Escrituras Sagradas. É, de fato, eu não tenho escolha. Ou eu abraço isso, e aí aqui já é já é um pensamento daquele que foi regenerado, né? Porque como o Caeté colocou, eu estou aqui só citando Caeté, então estou só o aparato aqui que já falou. Já é algo, esse tipo de pensamento já é o pensamento de alguém que foi regenerado, né? Para aquecer a vontade do Senhor, nosso Deus. Então, as consequências de um entendimento equivocado da graça de Deus, aqui resumindo, né? Os irmãos precisam falar ainda, as consequências de um entendimento equivocado da graça de Deus na evangelização são catastróficas. São catastróficos, né? A ponto de, eu ouso dizer, e isso eu digo com o coração aos prantos, né? Lágrimas, ao ponto de muitas pessoas hoje em dia que estão na igreja não pertencerem a Cristo por causa de uma mensagem equivocada que elas receberam. De um evangelho falso, de um evangelho adulterado, de um evangelho deturpado, que não demonstra, que não faz jus à graça de Deus conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Hoje, infelizmente, há mortos dentro da igreja, porque não ouviram a mensagem do Evangelho da graça de Deus na sua inteireza e com fidelidade. Infelizmente.
Isso, infelizmente, ocorre. Pessoas que estão há tantos anos da igreja ainda não mostram frutos que evidenciam essa nova vida por justamente ter aprendido de maneira tão equivocada a respeito das verdades de Deus. São coisas que a igreja brasileira tem sido enfrentando. A igreja brasileira está enfrentando esse problema e vem já de longa data, viu? Mas e você, John? Você concorda aí com o Paulo, a respeito desses problemas? Você acha que de fato a igreja brasileira, ela tendo esse entendimento equivocado da graça de Deus, ela se torna totalmente incapaz? A gente pode dizer que a igreja brasileira, ela está incapacitada de pregar o evangelho, John?
Então, assim, eu acredito que existem muitas instituições sérias, né, que muitas denominações sérias que procuram levar a palavra de Deus de forma fiel, né, de acordo com o que a Bíblia ensina. Existem, sim, homens de Deus, mulheres de Deus que procuram levar o verdadeiro evangelho. Mas, assim, a gente viu, né, um certo tempo uma explosão, né, de uma teologia que exalta os desejos do homem, né? Exalta a vontade do homem, a ganância do homem, a individualidade do homem, que é a famosa teologia da prosperidade, né? E hoje em dia também tem até a teologia do coach, né? E, enfim, mas com essas teologias, com esses ensinamentos, nós podemos ver qual foi o resultado do sentimento que as pessoas tinham em relação a Deus. Ou seja, elas achavam que podia mandar em Deus, achavam que podia decretar, achavam que podia fazer, né, determinar uma certa data e dizer que aquela data é a data que Deus vai fazer alguma coisa. Ou seja, Deus passou-se a ser o mordomo e essas pessoas passaram a ser o Senhor. Então, os ensinamentos, toda a doutrina, seja ela boa ou má, ela tem o seu efeito, né? Então, quando se ensina, a gente está falando aqui da graça, então, quando se ensina que o homem ele tem o poder de decidir a respeito da sua salvação, você está colocando todo esse poder do evangelho, toda essa centralidade do evangelho no homem. O homem tem o poder, o homem tem a decisão, o homem é quem faz. Por exemplo, Armínio, quando ele foi fazer uma analogia entre o homem rico e o mendigo, né, ele vai falar que o mendigo, ele vai receber uma benéfice, né, de uma pessoa muito rica, e que toda essa situação não está naquele que doa, mas também no mendigo que estende as mãos para receber. Então ele coloca o poder tanto em quem doa e tanto em quem estende as mãos para receber. Só que Calvino ele vai rebater essa ideia de Armínio dizendo que não, que se Deus não colocar à disposição, ainda que o mendigo esteja necessitado, né, ainda que o mendigo necessite de receber aquela bênção, porque ele é um mendigo e precisa daquilo, ainda que o mendigo necessite de receber aquilo, se Deus não o colocar à disposição no coração dele, ele não vai estender as mãos. E mesmo que ele estenda as mãos, se não foi pela ação de Deus, foi um simples ato de estender as mãos. Então vejam, meus irmãos, quando a gente ensina errado o que é a salvação, o que é a graça de Deus, o que a Bíblia ensina, é esse o relacionamento que Deus vai ter com o homem. E como o nosso irmão já falou aqui, elas trazem sérias consequências. E eu gostaria de destacar uma aqui, que é uma falsa esperança. Porque quando o homem acredita que o poder está nas suas mãos, ele vive com uma falsa esperança. Falsa esperança de salvação, falsa esperança de conversão, falsa esperança de um reavivamento espiritual, porque nós estávamos mortos, né? Então, vive uma falsa esperança de uma religação com Deus. Então, ela traz sérios perigos, traz sérios riscos, sim, Jonathan.
É verdade, John, é verdade. E isso aí é risco que pode custar a eternidade. Isso é bom a gente destacar. Lidar com isso, a gente está lidando com eternidade dos homens. Então, é um risco gravíssimo, né? E você, Gaitec, que você tem a complementar aí a essas consequências do entendimento equivocado da graça de Deus para a igreja?
Recentemente, eu conversei com um pastor, muito amigo meu, e ele estava me contando um lance, um caso, melhor dizendo, que ele viveu na igreja, onde ele estava ministrando um curso de batismo, e aí chegou o momento do batismo de uma certa pessoa, e aí ele fez aquelas perguntas básicas, como, por exemplo, você crê em Cristo Jesus, etc. E aí chegou uma pergunta que ele fez assim, o irmão crê que foi salvo pela graça? E ele falou, não, eu sou salvo pelas obras. E aí o pastor ficou desconcertado, obviamente que não fez o batismo, mas ele contando para mim, meio que assustado, assim, olha, eu acredito que muita gente acredita na salvação pela graça apenas teoricamente, mas no seu coração tem a teologia das obras. Mas essa pessoa falar para mim claramente, não, eu sou salvo pelas obras, pelo que eu faço, isso me deixou boquiaberto. Então veja, irmãos, isso é um caso, né? Será que não tem muitos casos hoje de outras pessoas que acreditam de fato, não, eu fiz alguma coisa, não estou falando do arminiano que acredita que cooperou ali 0,01%, acredita que fez essa cooperação, não, estou falando de pessoas, né, que talvez não tenham ouvido uma pregação da graça de Deus. O texto, por exemplo, de Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo 2, o texto claro, glorioso, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, veja uma consequência de uma igreja, né, de um cristianismo, onde não se prega graça. A gente está trazendo glória ao homem, está, né, trazendo o homem para o centro de todas as coisas. E aí, eu creio que a gente acaba diminuindo a glória da graça de Deus. Porque, veja, irmão, se Jesus nos substituiu na cruz, de verdade, né? Porque nós não tínhamos nenhuma capacidade de nos salvar, e se isso de fato aconteceu, quando a gente não prega a graça, e as pessoas acreditam, né? Não prega a graça como ela é, né? E as pessoas acreditam que coopera com alguma coisa, a conclusão é que a gente está tirando o Cristo como substituto nosso. Porque o Cristo que vai para a cruz é um Cristo que substitui mortos em seus delitos e pecados. Se nós não estávamos mortos, ora, para que Jesus nos substituir? Para que toda aquela graça, se a gente poderia fazer alguma coisa, se a gente cooperava, a gente poderia cooperar com alguma coisa, a gente diminui a glória de Deus, diminui a glória da graça de Deus, a gente diminui Deus de modo geral e aumenta o homem. Então a consequência disso é trazer uma ênfase para o homem, né? Você pode, você tem poder, né? E aí vem junto, né, toda essa, esses utensílios do antropocentrismo, né? O coach de trazer alegria ao coração do homem, já que é o homem agora que merece toda a glória, o homem merece ser adorado, o homem merece tudo. E quando se prega sobre o amor de Deus, é mais ou menos assim, irmãos. Olha, Deus, ele te ama tanto, ele cuida tanto de você, ele deu a vida por você, você é o centro do coração de Deus, Deus te ama, te ama, te ama, te ama, né? Tem até a música, ele me ama milhares de vezes. É como se o homem acabasse sendo o próprio Deus. Olha, eu sou amado, eu sou tudo, né? Eu sou... Até a apresentação, muitas vezes, da graça, entre aspas, né, e do amor, já não é da forma correta. Quando, na verdade, a apresentação da graça, olha, você é um miserável pecador. Você está em rebelião contra Deus, você é indigno, você merece o inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, enviou Cristo Jesus para salvar um pecador miserável como você. É assim que nós devemos apresentar o Evangelho e não levantar o homem, né, lá em cima e diminuir Deus.
Amém, meu irmão, amém. Creio que isso também acaba gerando maior fardo, né, às pessoas, aos crentes, né, um entendimento equivocado da graça, em vez de que a graça ela vem causar alívio ao homem, né, tirar o fardo, mas o entendimento equivocado acaba dando maior fardo ainda, dá um peso do qual a igreja nunca foi chamada a carregar, porque tanto na expectativa da evangelização, porque quando a pessoa tem o entendimento que o seu dever é falar, E o Espírito Santo, a partir de então, pegar aquelas palavras e chamar aquela pessoa ou não naquele momento, apenas plantar uma semente ali, isso tira a sua expectativa de que, nossa, eu tenho que converter aquela pessoa tem que vir em Jesus, a pessoa quer fazer o papel do Espírito Santo. Eu tinha até um irmão na igreja local que ele dizia que tem pessoa que queria fazer o papel do Espírito Santo, justamente nesse sentido, né? Que não, você vai para a igreja, leva a pessoa em todo o santo culto, com aquele desejo, né? Mas quando a gente tem um entendimento correto, não que a gente não deva pregar, se a gente sempre tem que ser, aproveitar todas as oportunidades, mas tira de você o fardo dizendo, não depende de mim. Não depende de mim. E da mesma forma, a gente ainda vai abordar mais à frente sobre a perseverança dos santos, mas também da mesma coisa, essa graça ela te chama eficazmente no sentido de que Deus vai cumprir o que ele começou em você. O que a graça começou a fazer em sua vida, ela vai concluir. E isso, mais uma vez, tendo entendimento equivocado, fala, não, depende de você. Ó, você hoje aceitou Jesus, mas agora depende de você. Caminhe nessa corda bamba ou você pode ir para o inferno. Sabe, coloca um fardo na pessoa e fala, meu Deus, eu não sou capaz, porque aí vai o trauma de Lutero. Vai cair naquele trauma desesperado que Lutero enfrentou, de pecado. Falei, meu, eu não paro de pecar, como eu posso ir para a eternidade? Então, o entendimento equivocado, acima de tudo, ele gera um fardo enorme à Igreja de Deus, né? E isso é triste. Enquanto a graça, a verdadeira e sublime graça, existe até aquele louvor clássico, né? Escrito, né? Melhor dizendo, por John Newton, onde ele diz Amazing Grace, né? Incrível graça que salvou um miserável pecador como eu. Esse louvor é magnífico e ressalta essa poderosa graça que veio ao encontro de um moribundo como nós e nos deu vida, soprou em nós a vida eterna, a vida em abundância, como o Senhor Jesus nos disse, né? Que veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas, meus caros ouvintes, aqui a gente, sabe, por mim eu ficaria aqui a madrugada toda conversando, mas como tem que editar esse áudio depois, então vai dar um trabalhão. E aí eu vou seguir já para a conclusão.
Não, pode continuar aí.
Não, vamos seguir para a conclusão, porque senão, para editar aqui vai levar um mês, então para os ouvintes ouvir isso rapidamente. Então vamos seguir aqui para a conclusão, pessoal. É um papo muito gostoso, muito gostoso. Quem dera tivesse aí uma eu ia falar taça de café, mas não é taça de café, me fugiu a palavra. É, mas se tivesse aí barris de café enquanto a gente batia papo numa mesa com as Bíblias abertas, não tem coisa melhor. Mas vamos seguir aqui para a conclusão, meus irmãos. E gostaria que vocês, né, deixassem uma aplicação para os nossos ouvintes a tudo que nós aqui conversamos, né, que nós aqui discutimos. Começando por você, John. Você aí que queria que tivesse mais tempo no áudio, né? Começa aí com uma aplicação aí, no geral, de tudo isso que nós conversamos, deixando também uma mensagem aí final para os nossos ouvintes.
Eu quero deixar aqui essa finalização. Eu estou lendo um livro do John Bunyan, né? Ele fala sobre a graça abundante, né? Eu até indico a vocês aí a lerem, porque é um livro que, né, traz à luz também tudo que a gente está falando aqui a respeito da graça, né? E particularmente John Bunyan, né, na sua experiência que ele vai relatando, né? Tem na página 72, ele fala assim, Natan, precisaria de muito tempo para escrever sobre isso e detalhar como Deus me convenceu de todas as verdades concernentes a seu Filho, Jesus Cristo. Também demoraria para esclarecer como, a fim de convencer-me, Deus me levou à sua palavra, abriu meus olhos para que visse essas verdades e as fez resplandecer ante a minha face. Por causa do Senhor, eles permaneciam em mim, falavam comigo e confortavam-me inúmeras vezes. Eram verdades referentes à própria natureza de Deus, do seu Filho e do Espírito, bem como a palavra e o Evangelho. Ele está falando aqui, Jonathan, a respeito da certeza da graça no coração do homem. Então veja que essa certeza da graça em nossos corações nos leva a entender quem é o Filho de Deus, nos leva a entender o nosso pecado e nos leva a entender essa verdade revelada na palavra de Deus. Então, que o meu desejo, né, que mediante o Espírito Santo de Deus, Deus ele possa fazer realmente a sua obra, né, em nossas vidas. Mas também, Natan, eu quero deixar aqui para o outro lado também, para aqueles que vão para o extremo da coisa, que Paulo, né, ele falando a respeito desse assunto, a respeito do pecado, né? Porque nós estamos debaixo da graça nós vamos pecar? Paulo ele vai falar de modo nenhum. Então, nós precisamos servir ao Senhor de coração e com a certeza dessa graça, nós precisamos nos aproximar mais ainda do Senhor em santificação e não em pecado e não em libertinagem.
Amém, John, amém. É muito encorajador, sem dúvida, essas falas de Paulo e também, né, uma apologética àqueles que vão ao extremo, né? Mas você, meu irmão Paulo, né, você gostaria aí de deixar uma aplicação, uma mensagem final para os nossos ouvintes a tudo isso que nós discutimos nesse podcast?
Certamente, de tudo que se tem ouvido, uma soma que pode ser destacada é que os nossos ouvintes reflitam sobre o que significa de fato a graça do Senhor, né? Não pensemos que ressaltando a graça de Deus sobre os seus outros atributos, nós passamos a tornar Deus mais apresentável, né? Eu preciso tornar Deus mais palatável, esse Deus de repente que condena pecados, esse Deus justo, santo, puro, que não suporta o pecado, mas que o pune, esse Deus de repente vai causar uma impressão negativa nas pessoas, né? Então, a gente não pode pensar que ressaltando a graça sobre os atributos de Deus, a gente pode tornar Deus mais apresentável. Deus não precisa do apreço de nós, homens, né? Deus não precisa do nosso apreço. Ele quer ser reconhecido e conhecido do modo como ele deu-se a conhecer através da Escritura. Então, que nós possamos nos ater a apresentá-lo de acordo com as Escrituras Sagradas, né? E que deixemos o Espírito Santo, graciosa e irresistivelmente, vencer os pecadores mostrando-lhes Cristo. Toda essa teologia da prosperidade e essa teologia, eu não sei nem se eu posso chamar isso de teologia coach, que infelizmente tem infectado muitos a distorcer o evangelho, como já foi falado aqui, não é? Que faz com que o homem seja de repente visto, ah, você é o centro de Cristo, ou você. E aí as pessoas pensam que isso é demonstrar a graça de Deus, quando na verdade é fazer um retrato mal feito, um retrato blasfemo do Senhor nosso Deus, do Deus que nós servimos, do nosso rei, né? Então, que a graça do nosso Senhor possa nos inspirar todos os dias, como já disse aí o John, nos inspirar a viver em santidade e em novidade de vida, de acordo com o Evangelho da graça do Senhor, e que nós possamos apresentar essa graça do modo como as Escrituras revelam e deixar que o Espírito Santo faça a obra, né? Nós não podemos achar que somos secretários de Deus a fim de colaborar para a salvação dos outros. Nós somos instrumentos que o Senhor usa para levar o Evangelho a outras pessoas através da pregação do Evangelho de uma vida santificada. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, que nós não possamos alterar, que nós não queiramos mexer no quadro que a Escritura faz de Deus, porque esse quadro é o quadro belo que glorifica o nome do Senhor, certamente.
Louvado seja o Senhor por isso. Glória a Deus que não depende de nós. Glória a Deus que Ele tomou todo o fardo. Obrigado por suas palavras, Paulo. E certamente também os ouvintes aí foram edificados com ela. E para finalizar aqui as nossas conclusões, gostaria também que o Caeté, né, deixasse aí uma aplicação, uma mensagem final, para que o ouvinte possa, no dia a dia, em sua vida, testemunhar e provar dessas verdades a quais nós discutimos nessa noite.
Amém. Eu creio, Jonathan, que os nossos ouvintes são cristãos salvos, não é, pela graça de Deus, cristãos regenerados pela graça de Deus. E a reflexão que eu queria trazer é como que nós temos reagido a essa salvação tão gloriosa. Como tem sido no nosso dia a dia, nossa vida de santificação? Nós temos tido uma vida grata a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito a nós? Ou se nós estamos banalizando, não é, essa graça de Deus. O apóstolo Paulo, ali em Romanos, capítulo 12, ele coloca o resultado de uma vida salva de Deus, salva por meio de Cristo, né? Salva de Deus, que é quando ele vai dizer assim em Romanos, capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Ou seja, diante de tão precioso evangelho, diante de tudo que foi apresentado ali, que a vida de vocês, portanto, seja um sacrifício vivo, seja uma apresentação santa diante do Senhor. Então, a reflexão que eu quero trazer aos irmãos é mais do que um conhecimento a mais teológico, mais do que saber que foi salvo pela graça de Deus, é em que sentido isso tem trazido no nosso coração santidade? Em que sentido isso tem trazido mais pureza e não uma vida libertina, uma vez que agora que nós fomos salvos pela graça, né, e conhecemos os cinco pontos, né, do calvinismo, e sabemos que há perseverança dos santos, se isso faz com que a gente viva agora uma vida de qualquer jeito, uma vez que eu já sou eleito? Não, o que a gente deseja com essas reflexões é trazer mais piedade, trazer mais pureza, trazer mais santidade. Então, a minha reflexão, terminando, é justamente essa, que a gente possa olhar, né, para toda essa teologia, ouvir tudo que nós ouvimos aqui hoje e ver em que sentido isso tem trazido para a minha vida pessoal uma vida de mais gratidão a Deus diante da salvação que ele apresentou a mim.
Amém, amém, irmãos. É, sem dúvidas, tudo o que nós dissermos aqui, creio, para mim, pelo menos, né, foi totalmente edificante. Creio que os nossos ouvintes também tenha sido abençoado por esse bate-papo, e quero, na mesma linha aí, nessa conclusão, encorajar nossos ouvintes a não se contentar com o que foi meramente exposto aqui, mas buscar mais essa graça, buscar mais esse conhecimento dessa graça, como as escrituras nos exortam, dizendo: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É, que você possa provar dessas verdades, irmão, porque se isso não for real na sua vida, então nada vale. Essa graça, ela é provável, né? Você consegue prová-la e senti-la em sua vida. Você fala: tá bom, mas quais as evidências? Como eu sei que essa graça me alcançou? Né? Como foi já dito aqui, irmãos, tem essa transformação de vida, né? Como o texto de Ezequiel que foi mencionado, ele retirou um coração de pedra e agora é um coração de carne. Há uma via, há um comprometimento, como foi dito, com a santidade. Você já não é mais escravo do pecado, você já passou da morte para a vida. Nós já temos provado os vislumbres da eternidade. Você não está entendendo que você será salvo, você já foi salvo. Essa é a mensagem que Cristo nos trouxe quando ele levantou dentre os mortos. E Cristo disse que está consumada a obra qual eu prometi fazer. Ele aceitou o sacrifício, a dívida impagável a nós, que era impagável para nós, foi paga. O escrito de dívida que era contrário a nós, como a escritura diz, foi riscado. Deus já não é mais contra você, mas agora ele é a favor. E nós temos um advogado, um noivo, um maravilhoso rei, um sacerdote ao trono da graça, que de fato ele lhe ama. Ele lhe ama e irá finalizar a obra a qual começou na sua vida. Essa graça a qual você não pode resistir, ainda que você ouse a fugir, esse amor de Deus irá rodeá-lo e atraí-lo. Certamente é aqueles, os apóstatas, nos quais eles provam das migalhas do Espírito, eles provam os dons do Espírito, muitos deles, mas eles caem e como o Hebreus diz, é impossível que eles voltem a se arrepender. Mas você, caro ouvinte, você não deve temer isso. Se você ama o Senhor, você não deve temer se apostatar da fé. Porque aqueles que estão na mão de Cristo, de maneira alguma, ninguém poderá arrebatar da mão dele, de maneira alguma se perderá. Essa é a confiança que essa graça irresistível, testemunhada nas Sagradas Escrituras, nos garante. Então, quero agradecer demais por Paulo, Rodrigo, John, né? Certamente Paulo foi a primeira vez, mas terá muitas outras oportunidades aqui para nossos ouvintes. Muito obrigado, Paulo, por você ceder o seu tempo. A gente sabe como vida de pastor é corrido, né? Então, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe seu ministério, viu?
Amém, meu irmão. Boas ordens.
Muito bom, também quero agradecer o Rodrigo. Rodrigo, obrigado por sua... Rodrigo é nota 10. O que você pedir, ele fala, pode contar comigo. Então, irmão, muito obrigado mesmo. Que Deus continue me cedendo graça nessa santa vocação.
Amém, irmão. Prazer todo meu estar aqui, tá bom?
E, claro, de lei aqui, John já é da família há muito tempo. Ele fundou esse projeto com a gente. E, mais uma vez, obrigado, John. Você que é um parceiro nosso aí e muito camarada. Esse projeto, que Deus continue lhe abençoando, viu, irmão?
Amém, Natan. É sempre um prazer estar aqui junto com você e contribuindo para o Ministério Reformai, né, no podcast Meio Piedade. É um prazer estar aqui novamente com o Paulo, né, e com o Rodrigo também. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes e um grande abraço aí a todos os ouvintes.
Amém, amém, irmão. Pode ter certeza que nós nos encontraremos. Se não for pessoalmente que eu estou falando, se não for nessa vida, será naquela que está por vir, irmão. Certamente lá nós nos encontraremos, tomaremos muito café com pão de queijo.
Aí não. É não.
Não gosta de café não, Rodrigo?
Eita, não gosto não, irmão.
A chá também é bom. Chá.
Vamos orar pelo irmão, sem promessa.
Não deu tempo de fazer chá hoje não, mas é bom, é bom.
Pois é, então, é só pegar. Não sei se vai ter chá mate lá, né? Mas qualquer coisa, né? Planta alguma coisinha lá, né?
Acho que nada com relação a mate, morte. Acho que não, hein?
Pois é. É verdade, não pega feio. Mas muito obrigado mesmo, irmãos. Esse papo foi demais. E você, meu caro ouvinte, obrigado demais por ouvir a gente até aqui. Que Deus continue lhe abençoando. Esse é o nosso maior esforço, irmão. É que você se aproxime mais de Nosso Senhor, que você contemple agora a glória do nosso Cristo Redentor e que Ele continue abençoando sua casa, sua família, seu trabalho, seu ministério, hoje e sempre, até o fim. Forte abraço e até a próxima.
Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.